Olá, você que acompanha o site Notícias Agrícolas. Continuamos aqui com as nossas informações ao longo do dia. Segunda-feira, dia 10, né? Uma segunda-feira depois de um final de semana, né? A partir de quinta-feira passada, sexta-feira, com notícias muito impactantes, muito tristes. Já deixamos aqui de antemão todo o nosso apoio, né, para o povo do Paraná, para o povo da onde passou, né, os ventos mais fortes, tivemos muita destruição. Hoje é um dia que a gente gostaria de ter aquelas mensagens, né, nas redes sociais, aqui no, até nos nossos vídeos, né, das pessoas comentando, né. Sempre tem esse tipo de comentário quando, ah, vocês erraram, né, a previsão não foi exatamente essa. Hoje é um dia que gostaríamos de ter recebido mensagens como essa, mas infelizmente aconteceu, né, o que havíamos previsto e tivemos aí uma situação muito preocupante. Dito isso, né, aqui no Notícias Agrícolas, em outros momentos, passamos por situações parecidas como essa. Mais recente ali, né, o Rio Grande do Sul, um exemplo. Me lembro também de uma ocasião no sul da Bahia. E são momentos, pessoal, em que é muito importante a gente ter informações fidedignas, informações validadas. E até mesmo saber como auxiliar, né, uma população num momento como esse. Às vezes a gente acha que vamos mandar ali mantimentos, alimentos, enfim, isso ajuda, isso é muito importante, só que isso precisa de coordenação, né? O Rio Grande do Sul foi um grande exemplo de como precisa ter coordenado, ser bem coordenado, né, o envio de alimentos e mantimentos, até mesmo para não sobrar demais e nem faltar demais. Precisa ser sempre muito bem controladinho para não perder alimento também, né? Porque até os alimentos não perecíveis têm data de validade. Então, a gente precisa ter muito bem coordenado. E a pessoa que vai estar aqui com a gente hoje, né? Já adianto para vocês, Andréa Ramos, ela nos ajuda muito nessa questão e ela faz parte da Defesa Civil do Rio Grande do Sul, uma das regiões atingidas aí, né, pelo ciclone da semana passada. Enfim, acho que antes de iniciarmos a entrevista, vou chamar aqui a Andréia. Andréia, seja bem-vinda aqui ao Notícias Agrícolas.
Muito obrigado, Erickson. Bom dia a você e bom dia a todos aqueles que acompanham Notícias Agrícolas. De fato, uma segunda-feira que a gente queria ter errado a previsão. Trabalho, como você bem comentou, trabalho atualmente, sou consultora pela Defesa Civil do Rio Grande do Sul. A Defesa Civil, depois de 2024, que passou por aquela situação, eles se organizaram ainda mais, porque foi um trabalho bem elaborado na época que aconteceu aquela situação que o Rio Grande do Sul passou, que todos nós ainda estamos aí com a mente, tem um ano só. E de lá para cá eles fizeram esse tipo de trabalho, eu me candidatei, consegui entrar, eu já tenho cerca de, já estava trabalhando há quase 20 anos ali no IMET, então estou agora na Defesa Civil, e sempre com essa tendência da gente estar tá aqui mostrando. Se fala, né, Erickson? Se fala muito. Eu passei o final de semana aí dando um suporte para jornalistas por conta justamente dessas fake news e dessas situações que são agregadas justamente a esse movimento. Tem gente que fala, tem gente que comenta muitas coisas, então tem que ficar realmente muito atento. Defesa Civil hoje ela tem uma reestrutura, Santa Catarina, Paraná, todos, né? É uma Defesa Civil estadual que é coordenada justamente pela sede, que é o Senado. O Senado de hoje, em Brasília, ele coordena as defesas civis. Nós temos diariamente reuniões que chamamos de briefing. É uma reunião rápida em que as instituições como IMET, CEMADEM, também CESPAM, INPE, eles passam as informações e com isso nós somos, além dessa informação, os próprios meteorologistas que estão nas defesas civis fazem o monitoramento e com isso repassam à sociedade. Sempre bom ter em mente o telefone da Defesa Civil, que é o nacional, que é 199. Ele, no momento em que você se sentir que estão numa situação de risco ou monitoramento, está dando esse suporte através de avisos, é importante ver os avisos meteorológicos ou avisos hidrológicos que o CEMADEM repassa à sociedade, que vem também para o Senad, que o Senad encaminha para todas as defesas civis naquelas áreas onde tem uma ocorrência de um risco maior. Então, é bom lhe ter esse telefone em mente, porque as defesas hoje elas estão preparadas para quando houver qualquer tipo de situação, estarem já atentas e já também trabalhar com previsão. Não só com a previsão, mas com a prevenção, ou seja, minimizar o efeito dessas situações, dessas condições meteorológicas que chegam ao extremo, como a gente tem aí em mente agora recentemente, na quinta para sexta que aconteceu ali no Paraná, e passar um apoio adequado à sociedade, passar um acordo na questão de mantimentos, alojamentos, porque tem aí todo um trabalho para essa área. Quando a pessoa está alojado, tem a questão de desabrigados. Então, é bom estar em mente esse telefone 199, que é justamente um telefone da Defesa Civil quando houver uma situação de risco. Erickson.
É, Valer, vamos ressaltar mais uma vez, pessoal. Antes de, vou aqui fazer uma arrecadação de alimentos, mantimentos, ou de repente você recebeu num grupo, ou no Instagram, numa rede social, faça o Pix para ajudar a população do Paraná. Antes de tomar qualquer decisão de fazer Pix ou arrecadar mantimentos, liga no 199, vê exatamente o que eles estão precisando lá para a região, para realmente ajudar, né? A gente ajuda ali conforme a necessidade. Os mantimentos, a parte da alimentação é necessária, mas existem outras questões ali, roupa, parte de cama, às vezes eles vão ficar abrigados num galpão, precisa de questões para preparar esse galpão, material de limpeza, enfim. São várias questões que acontecem durante uma situação como essa. Então, antes de tomar ali, né? O povo é muito solidário, né, pessoal? O povo brasileiro é muito solidário e às vezes, né, a ansiedade, né, em ser solidário bate forte. Então vamos ser solidários e conscientes aí de como tomar decisões. Liga aí 199 antes de tomar aí as suas decisões. Bom, André, agora vamos
Oi.
para a parte da previsão do tempo dessa semana. Como é que ficamos?
Exatamente. Exato, Erickson. Vamos começar sempre pela carta sinótica, que é aquela carta que eu gosto de olhar, que é a fotografia da atmosfera. Ela foi feita ontem, né? Geralmente são dois horários que a carta da Marinha disponibiliza em seu site. Então, um é feito e apresentado ali à noite, hoje, por volta do meio-dia, também é atualizado. Então, o que que nós temos? Aqui já está bem afastado o ciclone que proporcionou toda aquela situação. É claro que foi o deslocamento dele, eu vou explicar com mais calma, porque muitos associaram com o ciclone extratropical. Para ele ser um ciclone extratropical, ele tem que tocar no solo. Aquela situação se deu justamente pela evolução, a formação dele, que tecnicamente é um termo chamado para meteorologia de ciclogênese. Então você tem o deslocamento, o aprofundamento de um sistema de baixa pressão, e quando ele toca aqui no oceano, ele é chamado de ciclone extratropical. No momento em que ele se forma, ele organiza essa frente, como ela já está aqui ontem, né, a posição dela já está aqui atuando aqui no sul da Bahia, tanto é que proporcionou aquelas chuvas, aqueles acumulados significativos registrados aqui na estação, não só no sul da Bahia, como também em Minas Gerais. Já teve aí registros de chuvas acima de 50 milímetros pontualmente. Mas, de qualquer forma, na retaguarda dele sempre vem uma massa de ar, uma alta pressão, que faz com que o tempo diminua a nebulosidade e o frio associado. Então, para hoje, tem essa tendência, ele já começou aí o deslocamento dessa alta, à medida que ele começa a fazer a incursão dele, como ele fez de sábado para domingo, essa alta, ela fica na retaguarda e vai se movimentando de acordo com o movimento da frente. Então, o ciclone já está bem afastado, a ramo frio dessa frente já está aqui ainda, dando suporte de umidade, não só para essa região, mas eu diria também até parte da região sudeste, também da região nordeste, nessa faixa litorânea, proporcionando aí acumulados aqui no sul da Bahia e gerando ainda uma nebulosidade nessa faixa litorânea, tanto da região nordeste como também da região sudeste. Já que na região norte persiste essa situação, a termodinâmica atuando, aí você tem bastante umidade que é associada com o calor, forma esses sistemas aí de baixa pressão, que proporcionam também estabilidade, principalmente do centro-oeste do Amazonas, pegando também o Acre, Rondônia. Então, essa área aqui, Tocantins, que está com chuvas, tendo aí todo esse suporte que a gente pode imaginar e dando condições de chuvas de uma forma até contínuas e frequentes. Agora, a imagem de satélite, como a gente pode observar, então, está aqui em termos de nebulosidade, a gente vê essa faixa, essa característica aqui do próprio sistema, o sistema de a frente fria, então, que você tem toda essa nebulosidade associada, porque ele dá um suporte, ele traz umidade do oceano para essas áreas, fica com essa instabilidade, e aqui na região norte você percebe a situação, está até dando aqui já umas trovoadas, essas nuvens mais escuras são justamente o que a gente classifica como cumulonimbus, que são nuvens de grande desenvolvimento vertical, e no topo delas são mais frias, enquanto que elas estão sempre associadas com chuvas fortes e que vêm acompanhadas também de trovoadas e rajadas de vento. Então, a imagem nesse momento está com esse indicativo, mostrando chuvas aqui, não digo chuvas, mas a possibilidade de ocorrência de chuva nessas áreas, principalmente nesses tons mais em cinzas, e aquela característica marcante da alta, limpando o tempo, mantendo aqui pouca nebulosidade no Rio Grande do Sul, principalmente, oeste aqui de Santa Catarina, pegando também o oeste do Paraná, boa parte central, né, que envolve Mato Grosso do Sul, partes aqui também de São Paulo, então já é a entrada dessa alta favorecendo não só a inibição da nebulosidade, como também temperaturas mais amenas, trazendo até um certo friozinho associado, mesmo estando no novembro, mesmo estando já na primavera, caminhando para o verão, que sempre são temperaturas mais elevadas. Mas de qualquer forma, a incursão dessa alta possibilita do centro ao sul do país essa pouca nebulosidade, uma nebulosidade mais localizada aqui nessa faixa litorânea, que é até por conta mesmo da proximidade da entrada da umidade. Uma umidade é uma instabilidade maior nessas áreas, até porque a gente está com a rampa ainda da frente fria atuando. E aqui também na região norte, até por conta da umidade, da quantidade de vapor d'água presente nesse momento, que faz com que haja todas essas instabilidades associadas. Tem ainda também a influência da frente, que a frente ela em altos níveis aumenta a umidade e com isso ela proporciona também a evolução de nuvens que pode ter essa condição de chuva. Eu nem olhar o mapa, mas esse mapa eu vou voltar aqui já. Daqui a pouco eu volto para o mapa do IMET, que ele está oscilando. Aqui já é a previsão, tá? A previsão para os próximos dias. Vamos olhar aqui para hoje. Esse é o modelo europeu. Nós temos aqui, além da um tom de verde e amarelo, a possibilidade de chuvas em linhas, né? A gente tem as linhas de pressão, que elas que fazem com que a gente veja, monitore e condicione essa condição de tempo mais estáveis, tempo mais estáveis e com essa abertura. E em branco, a nebulosidade. Então, o que é que nós temos? Está aqui o modelo europeu já dando a previsão, confirmando, né, tanto com a imagem satélite, que é uma imagem real que a gente tem observado, que se observa sempre, tanto o radar como a imagem satélite, a gente vai monitorando o tempo e o que os modelos vão dando suporte também para a gente, são vários modelos, mas no caso, eu gosto de trabalhar com o europeu, o GFS também, e do próprio Cosmo, que são modelos que têm condições que eles dão um suporte muito adequado para nós meteorologistas. Há outros sim, mas o meteorologista ele já conhece a ferramenta, ele vai se adequando àquele que ele acha mais convém. Mas de qualquer forma, nós temos aqui, olha, o ciclone já bem afastado, ele já perdeu a força aqui praticamente, mas ele mantém a frente, porque como está associado, o ciclone sempre está associado com a formação de uma frente, vai estar aqui ainda dando esse suporte aqui de nebulosidade e mantendo essa condição aqui, pegando parte da região sudeste, quando a gente olha o Rio de Janeiro, parte de Minas Gerais, Espírito Santo, também aqui mais no litoral sul da Bahia. Você tem essa característica que é comum na primavera, que é essa umidade, que é o vapor d'água, um corredor de umidade que se forma, que geralmente é chamado de ZICU, que é zona de convergência de umidade. Então você tem aqui esse suporte que está dando, o modelo ele está adequando a essa característica e prevalecendo na parte central toda essa alta, né, uma alta de 1.020, ela não é muito forte, mas dá um indicativo, ela permite com que haja essa entrada de umidade, porque geralmente uma alta pressão, ela dá uma condição de tempo aberto, com pouca nebulosidade, mas devido à intensidade dela, ela mantém esse suporte aqui nessa faixa litorânea, mas em compensação aqui na parte sul, Santa Catarina, Paraná, está mantendo aí um tempo mais aberto, com pouca nebulosidade. Isso na parte da tarde, né? Então ele já está dando esse indicativo, até porque você tem a condição de calor e umidade favorecendo essas regiões, então ele está dando esse indicativo de chuvas para acontecerem mais nessa parte central. Eu vou aumentar um pouquinho para nós vermos, por exemplo, Palmas, Brasília, Goiânia também. Vamos fechar mais nesses tons em amarelo e vermelho, que são mais indicativos para essa condição de tempo. Então ele está dando também aqui para Porto Velho, para partes do Amazonas e em Belém, que está tendo lá a COP30, né, começou hoje, está dando aí um indicativo de uma possibilidade de chuva isolada, mas bem típica da região, sempre tem essas tendências de chuva, mas está mais na condição de nebulosidade variando ao longo do dia. Passando para terça-feira, eu vou sempre colocar na parte da tarde, que na parte da tarde a gente já tem um aquecimento, aí já tem até aquela tendência de chuvas associadas a isso. Até porque a primavera ela é. Tem essa característica, o calor, umidade, pancadas de chuva. Então, para terça-feira, ele ainda mantém, você já vê o deslocamento, já hoje mesmo ainda está mais posicionado nesse litoral, depois ele sai, tanto é que está aqui a estabilidade dele associada. Ainda vai ter umas nuvens baixas, que a gente fala, que na meteorologia a gente classifica as nuvens baixas, médias e altas. Então, nós temos ainda umas nuvens aqui, mas o sol prevalecendo e sem indicativos de chuva. E mantendo esse padrão mais aqui na parte oeste, não intensifica aqui no Acre, Rio Branco, volta a chover em Manaus. Manaus também está com muitas chuvas acontecendo, os volumes estão muito significativos. Semana passada, então, houve até chuva de granizo, que foi diferente, foi uma chuva atípica para a região de Manaus, para a região norte. Não é que não tenha, mas ter uma chuva especificamente só de granizo ocorreu. E nessa parte central, quando a gente olha mais ao leste, né, de Mato Grosso, que a gente está vendo aqui, manter umas chuvas aqui também na região de Tocantins, mas mais na parte leste e sul do estado, ainda é uma chuva fraquinha, nada muito significativa. Mas, de qualquer forma, ficando ainda mais condicionada as chuvas do centro para o norte do país, enquanto que do centro para o sul mantém um tempo ainda aberto. Chama atenção aqui na região nordeste para Salvador, amanhã tem chuvas, até por conta da intensificação, a gente tem aqui um cavadinho, uma linha de estabilidade associada, e isso vai dar um suporte justamente de condições. Aquelas condições meteorológicas que fazem com que possa ter uma chuva, então vai ser um dia com bastante nebulosidade aí em Salvador e chuvas associadas. Em alguns momentos essas chuvas podem se tornar fortes, mas os volumes não vão ser muito significativos, mas ainda está dando esse indicativo, então bastante atenção aí para amanhã na terça-feira. Bom, já na quarta-feira já temos aí uma mudança, eu vou até voltar aqui um pouquinho, colocar aqui para madrugada, porque o que acontece? Formação dessa baixa, dando suporte justamente pela umidade que vem do aquele corredor de umidade que tem, que é comum também na primavera, se estabelece, então mantém esse suporte de baixa, ela ondula e com isso vem aquelas linhas de estabilidade que a gente chama de cavados, e mais uma vez aí temos a volta, um retorno de umas chuvas. Formação de uma frente, ela vai se formar posteriormente. Vai ser uma chuva, na quarta-feira vai ter uma tendência de uma chuva fraca, pontual acontecendo, mas de qualquer forma, isso já de madrugada. E quando você vai evoluindo no decorrer do dia, da manhã, da tarde, né, início da tarde, como a gente pode observar, ela vai intensificar e já vai trazendo aí um suporte, pelo menos na parte da tarde, para essas áreas aqui, como nós podemos observar. Já atua aqui em Porto Alegre, dando suporte de uma chuva fraca, mantendo em alguns pontos, vamos sempre atentar para essas áreas aqui, que é mais verde e amarelo, que está o um indicativo maior de volumes de chuva. Também não é um volume como vermelho, que tem uma tendência quando vem o vermelho, a gente sempre fica muito preocupado com essa situação. Mas, de qualquer forma, já está dando aí do centro para o norte do Rio Grande do Sul, com a posterior formação dessa frente, ela vai passar rápida. E aí você vai ter uma condição de chuvas associadas, chuvas que vão ser rápidas, mas aí aumenta a nebulosidade. O mesmo acontecendo aqui do centro oeste de Santa Catarina e também já dando um suporte aqui dessas áreas, principalmente próximo a Cascavel, alguma nebulosidade e uma chuva fraca associada. Isso quarta-feira. Quando a gente olha a parte central do país, a mesma baixa, porque ela, à medida que ela vai ondulando, ela vai influenciando com linhas de estabilidade, e essas linhas de estabilidade proporcionam justamente um aumento de umidade, e com o calor você tem um desenvolvimento rápido de nuvens cumulonimbus, que são as nuvens de tempestade, e aí você volta aqui para a região central do país, vê que a parte central de Mato Grosso do Sul está recebendo, chama atenção aqui para essa parte próxima de Miranda, São Gabriel do Oeste, que também tem uma tendência de trazer uma chuva. Então, como esses dias vão estar quentes, com essa entrada de umidade, pode favorecer localmente algumas chuvas com volumes significativos e que vêm com características de tempestade, porque você está associada aí com rajadas de vento e também trovoadas. Mas, de qualquer forma, ficar atento nessas áreas assim um pouco mais significativas em que os modelos estão indicando, e o mesmo acontecendo, olha, a parte oeste do Amazonas, pegando o Acre também, quando a gente olha praticamente toda a região norte, com chuvas, áreas também aqui próxima a Belém, também com possibilidades de chuvas para acontecer na quarta-feira, e o mesmo a gente fala aqui para a região central do Mato Grosso do Sul. Diminui um pouco em Salvador, quer dizer, ele já dá um suporte na terça, ele vai mantendo uma nebulosidade ao longo da terça para quarta e ainda dá indicativos de chuvas, mas já com volumes menos significativos. Então, terça chove um pouco mais, na quarta ainda mantém aquela chuvinha fraca, mas ainda assim vai acumulando, então tem que ter a tendência, ver aí os avisos que os institutos de meteorologia, o IMET, passam, para ver se vão ter aí algum aviso vinculado com acumulados de chuva, até porque vão ser chuvas que vão começar aí na terça e vão se estendendo para quarta, então tem que ficar atento em relação a isso. E um tempo mais aberto aqui para o Rio de Janeiro, Espírito Santo, partes de São Paulo, também Minas Gerais, ficam um tempo com uma nebulosidade variando e nada menos de chuva. Dando continuidade, porque aí você vai verificando o comportamento, quarta, para quinta, realmente tem uma mudança de tempo aqui para a parte central, do centro ao sul. Então, já na quinta-feira, quando a gente evolui, essa baixa ela intensifica um pouco mais. É claro que as chuvas vão estar mais associadas aqui no Paraguai, pegando também o norte da Argentina, mas mantendo uma nebulosidade nessa faixa e diminuindo um pouco mais aqui no Rio Grande do Sul, mas mantendo aqui nessa faixa sul de Santa Catarina umas chuvas pela parte da manhã. E isso vai mantendo. Quando for à tarde que você tem um aquecimento, quando começa ali por volta do meio-dia e você segue pelo menos até as 18 horas, 18 UTC, que corresponde a 15 horas local, horário de Brasília, você já vê que ela intensifica, então já atinge uma parte leste, até por causa da ondulação desse sistema. Você vê aqui as isobras ondulando, e quando elas ondulam, elas proporcionam essas instabilidades. Então, aqui nós temos no leste de Santa Catarina, pegando também o leste do Paraná, segue ainda, intensifica aqui nessa parte central do Mato Grosso do Sul, quando a gente olha o centro-oeste, principalmente na capital, Campo Grande, então tem aí previsões de chuva, mantendo ainda no oeste do Amazonas, pegando todo, boa parte da região norte, principalmente na parte oeste, quando a gente não só o Amazonas, e também, olha, perto também no sul de Roraima, então tem essa tendência, quando a gente faz um corte aqui, pegando essa parte, esse viés do centro da região norte para oeste, chuvas constantes, elas estão aí atuando, até por conta da umidade, do calor associado, proporcionando esses sistemas de baixa pressão, e com isso, essas estabilidades se mantendo. Intensifica aqui também nessa parte mais leste de Rondônia, inclusive próxima a Vilhena. e também aqui nessas áreas do sul de Mato Grosso. Então, vai estar bem posicionado no sentido das chuvas ocasionar um transtorno, não digo um transtorno, uns volumes de chuva mais significativos nessa parte mais oeste do país, até por conta da duração dessas altas e a persistência desse sistema de baixa pressão que vai mantendo linhas de estabilidade e proporcionando chuvas em alguns pontos com volumes significativos. Quinta-feira diminui a chuva em Salvador, mas aí você já tem aqui nessa parte mais próxima de Porto Seguro uma tendência de chuvas, então fica atento. Essa área aqui também no litoral sul da Bahia vai estar aí no decorrer da semana com essas instabilidades associadas e pontualmente com chuvas de fraca, em algum momento até moderada. Finalizando sexta-feira, você já vê também para quinta já a abertura, quer dizer, vai ser um sistema realmente rápido, essa frente ela vai ser rápida, então ela começa na quarta, na quinta já praticamente nada aqui no Rio Grande do Sul. Ficamos atentos mais aqui em partes de Santa Catarina e também nesse centro-leste do Paraná. Seguindo para sexta-feira volta, porque esse centro de baixa pressão, ele sempre está atuando, é bom lembrar, são condições meteorológicas dentro da primavera. A primavera ela é uma estação de transição. Novembro ela já segue para uma característica mais do verão, que o verão é a estação mais chuvosa. Então são sistemas que estão atuando. O que que a gente observa, assim, eu já saindo da escala de tempo, indo para o clima, para minha experiência, é que segundo a OMM, que é a Organização Meteorológica Mundial, nós estamos na era dos extremos. Então cada vez mais eles vêm com mais frequência e com intensidade também maior. Então tem essa tendência de retorno dessas chuvas, atingindo mais uma vez aqui. Os modelos já estão indicando, então é claro ficar atento. A partir de quarta-feira já ficar monitorando, porque previsão com uma maior acurácia até 72 horas, depois a gente já vai perdendo, até porque da condição dos modelos, são modelos dinâmica e atmosférica é dinâmica. Mas de qualquer forma, já na sexta-feira ele mantém umas chuvas, essas chuvas não vão ser, não está com característica de ser aquelas chuvas muito fortes, mas atentos, porque esses pontos em vermelho, em verde e amarelo são aqueles volumes mais significativos, e até por conta da ondulação, que são esses cavados, trazendo essas linhas de estabilidade, e aí proporciono uma intensificação aqui no, do centro para o leste de Mato Grosso do Sul, atingindo, ainda mantendo em Campo Grande também, essa parte sul do estado. Quando a gente olha a região sul, fica muito centrada aqui do centro para o leste de Santa Catarina, o mesmo pegando também aqui parte do Paraná. São Paulo também tem aqui, né, na sua área, aqui mais ao sul do estado, ainda com essa tendência, né, pegando mais o sul do estado e também até a capital, então tem uma tendência de chuvas aí, por conta dessa ondulação dos sistemas de alta e sistemas de baixa, vai mantendo instabilidade típica da primavera, eu volto a dizer que é típico da primavera, e que vão proporcionando chuvas aí no decorrer da semana. Então, até amanhã a gente tem uma tendência de um tempo com chuvas mais localizadas do centro para o norte, e já a partir de quarta-feira, principalmente na parte da tarde, já começa as instabilidades voltarem, e com a formação dessa frente que vai ser rápida, já vai trazer uma chuva para o Rio Grande do Sul, trazendo também, mas vão ser rápidas, trazendo para Santa Catarina, e no decorrer de quinta para sexta, intensificam mais, mantendo umas chuvas, principalmente nessa parte mais oeste dos estados. Por fim, comentar também aqui para a parte do litoral da Bahia, mantém ainda umas chuvas isoladas aqui nessa parte, é o indicativo do modelo. O modelo ele tem um grau de assertividade, voltando a lembrar que a partir de quarta-feira mantém um monitoramento, que até 72 horas ele tem uma acurácia maior e depois ele vai perdendo a característica dele. Eu vou olhar aqui a tempestade, porque esse índice de tempestade é um índice que o modelo também europeu indica, e ele é válido mais para essas partes em tons de vermelhos escuros. É claro que o amarelo também é um grau menor de intensidade, mas o vermelho a gente tem que ficar atento. Ele é um índice que proporciona que, quando ele está aí, ele dá um indicativo que essa nuvem, ela tem características de trovoadas e também rajadas de vento. Então a gente tem que ficar atento quando a gente olha esse índice. Tem vários outros índices, mas esse eu gosto de olhar, e ele é bem mais acessível e fácil de entendimento, porque a gente tem outras ferramentas, a gente tem outras variáveis que a gente analisa antes de fazer a previsão do tempo. Mas esse, quando você olha esse vermelho, É aquele indicativo que pode ter, sim, como aqui em Palmas, hoje, isso é para hoje, agora na parte da tarde, pontuando, mas ele também mantém, olha, a tendência da alta aqui, o decorrer da alta, então nada aqui do centro-sul segue com aquela tendência sem chuvas, com aquelas características de trovoadas e rajadas de vento. Para terça-feira, aqui no horário, eu sempre coloco às 18, porque já. A atmosfera já aqueceu, então às 15 horas geralmente a gente tem a temperatura máxima, e a partir daí a gente vê como é que vai ficar, principalmente a primavera, que tem essa característica de aquecimento e umidade. Para terça-feira ele mantém, como nós podemos observar, ele intensifica aqui nessa área de Sinop, né, no Mato Grosso, mantém aqui também no sul de Tocantins, Imperatriz, nas áreas aqui próximas à Imperatriz. Mantém também toda essa região norte, né, como nós estamos observando também aqui do centro ao norte de Roraima. Então, ele dá esse indicativo, mantendo aquela característica de do centro para o norte as instabilidades elas vão acontecer, as chuvas vão com volumes mais significativos vão estar nessa área. Já na quarta-feira ele já mostra, né, essa tendência que a gente pode observar pontualmente, dando uma chuva mais forte. É bom lembrar que é pontualmente, aqui mais na parte nordeste do Rio Grande do Sul, mas mantém, olha, atenção aqui para o Mato Grosso do Sul na quarta-feira, até por conta dessa baixa próxima, então vai ser uma chuva aí que vai trazer uma característica de rajada com trovoadas. Quinta-feira ele dá esse suporte, como a gente pode observar, então ele dá aqui pela parte da manhã, principalmente aí na quarta. Noite, madrugada de quinta e até mais ou menos pela parte da manhã, ele está dando suporte maior de estabilidade, justamente acontecendo nessas áreas aqui, que envolve aqui o leste do Paraná, pegando também partes aqui de Santa Catarina. Então, realmente, o deslocamento dessa frente, essas instabilidades, um horário mais crítico se dá justamente aqui na quarta-feira, início da quinta-feira. Depois ele vai diminuindo, olha, já vai perdendo a força, até por causa do deslocamento dela, mas dando ainda um suporte aqui nessa área central de Mato Grosso do Sul. Então, bastante atenção em relação a isso. E já na sexta, ele ameniza, ele dá ainda um sinal, mas não muito preocupante, significa que vai ter ainda umas chuvas. E mantém ainda aqui também nessa parte mais leste da região centro-oeste, que envolve praticamente todo o Mato Grosso do Sul, leste de Mato Grosso também, assim, quando eu digo praticamente do centro ao norte. Mantém também nessa faixa mais leste do Mato Grosso, em partes aqui também, volta a chover em Sinop, então Sinop chove quarta, chove quinta, e tem uma tendência a manter aqui esses padrões que nós estamos observando na região norte. Vamos olhar o GFS rapidinho, o GFS também está dando, né, o deslocamento, então esse intervalo é de 6 em 6 horas, então quando você vê já na quarta-feira, olha como é que ele dá o indicativo aí, vai mantendo esse padrão, vai intensificando, mas está seguindo uma linha bem parecida com o europeu. Então, segue essa tendência que os modelos, né, eles estão identificando, pelo menos até sexta-feira. Vamos olhar aqui primeiro o 24 horas do Cosmo, que é o IMET, então, para hoje. Bem claro, né, a atuação dessa alta, mantendo esse tempo mais aberto aqui, e com isso centralizando as chuvas com volumes mais significativos, atuando principalmente nessa faixa que envolve aqui partes do Amazonas, quando a gente olha o sudoeste, sul também, noroeste de Mato Grosso do Sul e centro, já aqui na Goiás, Distrito Federal também, essa parte mais nordeste, o sul, que até por conta dessas chuvas que aconteceram de madrugada, então ele está mantendo essa característica de acumulados, as chuvas já aconteceram e tendem a se manter aí ao longo do dia, proporcionando os acumulados já significativos, principalmente no sudoeste da Bahia, também no noroeste de Minas Gerais. Tocantins também seguindo essa parte mais norte, parte da região sudeste do estado, então mantendo essa faixa aqui de chuvas, acumulados de chuvas significativos, enquanto que os extremos, tanto na parte nordeste, como também boa parte da. Praticamente toda a região sul e parte da região sudeste, sem indicativos de chuva. Para amanhã, ele diminui a área, ele olha como é que ele intensifica aqui para Salvador, então, bastante atenção para os avisos que provavelmente vão ser emitidos pelo IMET. Tem essa longa faixa atuando, então, ele mantém ainda essa parte aqui do oeste do Amazonas. Lembrando que a gente já está no La Niña, né, como a gente sabe, o NOAA já. já identificou. Então, novembro, dezembro e até janeiro a gente segue com Laninha, e Laninha, o sinal dele é chuvas, é o aumento de chuvas na região norte, em parte da região nordeste, e ainda a diminuição das chuvas no Rio, no, na região sul, principalmente no Rio Grande do Sul, tá? É o fato do, e só que esse Laninha, como todo mundo já sabe, ele é de fraca intensidade e baixa, fraca intensidade e rápida, ele vai aí 2 meses, no máximo 3. O efeito dele não vai ser tão abrangente quanto o último que ocorreu, foram de 3 anos, né, que foi aí em 2020, 21 e 22. Mas de qualquer forma, para amanhã as chuvas ficam restritas, mantendo essa parte mais oeste aqui do Amazonas com volumes considerados de chuva, e o mesmo acontecendo aqui para Rondônia. Na quarta-feira já dá o suporte, né, até o final da noite ele já dá esse suporte, então a gente já fica atento a essas observações dos modelos nessa parte mais oeste da região sul, que envolve mais o noroeste do Rio Grande do Sul, oeste do Santa Catarina e sudoeste do Paraná. Quando a gente olha também o sul do Mato Grosso do Sul e partes também do norte, boa parte de Mato Grosso também, ele está dando acumulados significativos. E na região norte persiste esse padrão, ele se desloca um pouco mais, ele vai para a parte central, mas ainda dando esse suporte de chuva. Atenção também daqui, isso aqui já é quarta-feira, olha como é que ele tem, intensifica um pouco mais essa área. Então, ele atua aqui também em Salvador, então mantendo atentos aí nessa área que vai desde o litoral norte, pegando Salvador, mantém também um acumulado significativo nessas áreas e que podem aí já na quarta-feira trazer até umas rajadas de vento associado. Já olhando na quinta-feira, a gente já tem aqui aquela tendência que os modelos estão indicando, tanto o europeu como o GFS, o Cosmo também, com chuvas, com acumulados. Olha, chama atenção essa parte mais aqui sudoeste do estado do Paraná, que tem aí até por conta da proximidade dessa baixa, olha como ele está dando aqui um acumulado bastante significativo aqui nessa parte de Mato Grosso, principalmente nessa área mais sudoeste. A baixa, ela fica posicionada, ela vai proporcionando essas instabilidades, e aí você tem deslocamento, já tem o deslocamento da frente, a frente já foi, ela vai ser rápida. Mas, de qualquer forma, está dando esse suporte aqui para Porto Alegre. Então, você tem aí um acumulado na quinta. Pode, é aquele dia que vai ficar chuvoso, com nebulosidade ao longo do dia alta. E o mesmo acontecendo em praticamente todas as áreas aqui da região. Lembrando que esse azul é aquela chuva fraquinha, fica dentro daquele quadro de possibilidades. Enquanto que o verde, o amarelo já é um indicativo maior de volumes de chuva. Então, chama atenção aqui para essa área do sul do Paraná, que ainda vai ter um acumulado de chuvas aí para quinta-feira. Mato Grosso do Sul, realmente, aqui, essa área aqui, bastante atenção para essas áreas aqui que ele está em rosa, que são acumulados aí, que pode chegar até 100 milímetros, um pouco mais, um pouco menos, pontualmente. Mas vamos ficar atentos. Ficar em observação essas áreas aqui, que está com esse indicativo, e pontos também aqui do centro do Amazonas, como a gente pode observar. E já ali para sexta-feira, ele ainda, né, é chato a gente dizer isso, mas ainda está dando aqui um suporte de chuvas com volumes aqui já mais no norte do estado, pegando também o Mato Grosso do Sul, olha como é que ele dá aqui nessa parte mais leste, sudeste, né? Então ele tem aqui essa área aqui bastante propensa com volumes, isso também se estende para Mato Grosso, quando a gente olha essa parte mais sudoeste, também ainda aí são 2 dias que vão ficar dentro da influência dessa alta, e já a partir de quarta-feira os modelos estão indicando, então ficarmos atentos a isso. A partir de quarta-feira ele já vai estar trazendo essas instabilidades e já vai estar dando esse suporte aqui para essas áreas. E aí, Mato Grosso do Sul tem uma tendência de volumes de chuva, tanto quarta, quinta e sexta, que principalmente na quinta-feira, a partir de quinta-feira, com volumes mais significativos atuando, principalmente do centro ao sul do estado. Na região norte, intensifica também daqui na parte central do estado, então bastante atenção nessas áreas, e também em Roraima. Em grande parte do país, quando a gente olha aqui a região nordeste, exceto aqui ainda, vai diminuir na sexta, boa é que na sexta diminui, vai persistir aí uma chuvinha fraquinha, uma possibilidade nessas áreas, mas em pontos mais azuis claros, tá? Com esse indicativo, mas de qualquer forma segue uma tendência um pouco mais aberta, tanto Espírito Santo, Rio de Janeiro também, tem até uma nebulosidade, mas nada de chuva associada, a exceção fica no extremo sul do estado, e São Paulo também vai ficar aí uma possibilidade, até por conta uma nebulosidade variando e sem muitas possibilidades de chuva. Bom, já o subsazonal do CPTEC, que é sempre bom aí a gente vê nos próximos dias, então a previsão está indicando aí do dia 5, dia 11, ele identificou chuvas aqui, vai até amanhã, ele identificou aqui, ele diminuiu as chuvas aqui no Paraná, mas já para o dia 12, 18, ele já está dando indicativo de volumes acima da média aqui nessa área, principalmente, né, quando a gente olha aí até sexta-feira, ele está dando aqui esse suporte aqui no sul de Mato Grosso do Sul e também noroeste do Paraná. Diminuem as chuvas no Rio Grande do Sul, também Santa Catarina. E ele dá também um suporte quando a gente olha na região sudeste, mais no Espírito Santo, norte do Rio de Janeiro e nessa parte mais oeste de São Paulo. Mato Grosso do Sul realmente chama atenção nessa próxima semana, que vai do dia 12 ao 18, com atuação em praticamente todo o estado, tende a chover, com chuvas relativamente acima da média. Lembrando que o amarelo não significa que não vai chover, mas vai ficar abaixo do esperado para a semana. E em grande parte do país, né, quando a gente envolve aqui essa área de Mato Piba, vai ficar aí com praticamente poucas chuvas aí no decorrer da semana do dia 12, que começa ali quarta-feira e vai até a próxima terça-feira. Seguindo ainda para as próximas semanas, então dia 19 até o dia 25, ele já dá o um indicativo aqui das chuvas ficarem mais concentradas do centro ao norte do país. Chama atenção aqui na área de Mato Piba, então ele já estava dando esse suporte semana passada, então ele manteve essa condição de chuvas de realmente do dia 19 até o 25 de novembro, dá um suporte aqui de mais chuvas aqui nessa área de Mato Piba, que envolve o oeste da Bahia, sul do Piauí, sul do Maranhão e essa parte mais leste aqui, sudoeste do Tocantins. Ele mantém também na região norte, então vamos chamar a atenção, vai ser um mês de continuidade de chuvas. Essas chuvas elas estão aí sendo constantes, então vão persistir. E o mesmo que a gente observa até pelo menos o dia 2 de dezembro, que tem essa tendência aqui de trazer esse volume de chuvas, mesmo na parte central, sul da Bahia também, tá? Com uma característica de chuvas um pouco acima da média, e já diminuindo mais na parte centro-sul do país, com a exceção realmente fica aqui, mas ainda assim são chuvas fracas, que já é um sinal clássico do Laninho, né? Quando você vê diminuição de chuvas no Rio Grande do Sul, porque ele potencializa mais a essa condição aqui para o Rio Grande do Sul, um pouco para o oeste de Santa Catarina, e aumenta as chuvas mais na região norte. Isso a gente já está vendo, tem uma intensificação, olha, tanto no dia 19, a partir do dia 19, essa parte de Mato Piba já vai estar recebendo. É claro que de 19 a 22 as chuvas vão ser bem mais interessantes, vão estar com volumes aí, as chuvas vão estar acima da média. Enquanto mais, até 2 de dezembro ainda mantém, quer dizer, nos próximos 15 dias aí, a partir do dia 19, ele vai estar mantendo aí um padrão de chuvas nessas áreas de Mato Piba. Vamos olhar por fim a questão das temperaturas, como é que vai ficar. Então, segue uma tendência, a gente está aí com um sistema de alta que vai favorecendo, vai mantendo uma tendência, né, daqui de nós virmos do centro para o norte sempre mais quente e do centro para o sul com temperaturas mais amenas. Na próxima semana, do dia 12 ao 18, intensifica para as áreas também da região sudeste, mantendo ainda áreas aqui de Tocantins, no Pará, uma parte mais nordeste e leste, né, de Mato Grosso, e também essa parte mais leste do Amazonas, com temperaturas um pouco mais, mas ainda assim não muito, né, está dentro do padrão do que a gente espera para novembro. E olha que interessante ali, já para o finalzinho de novembro, dezembro, já diminuindo, provavelmente mais umas acas aí, que é uma tendência, agora em novembro para dezembro, a formação de acas, que é a zona de convergência do Atlântico Sul, que uma vez quando elas estão aí atuando, elas favorecem justamente a essa tendência de chuvas contínuas de 3 a 4 dias, e com isso está associado com temperaturas. Então você vê aqui o um quadro interessante, principalmente na parte mais norte de Minas, sul da Bahia. Então, as temperaturas vão estar mais amenas, diminuem um pouco até 2 de dezembro, mas mantém um perfil bem típico aí. Enquanto que na região sul, principalmente no Rio Grande do Sul, as temperaturas vão estar um pouco mais elevadas. É isso, Erickson, que tenho para dizer para o dia de hoje.
Muito bem, Andréia. Muito obrigado pelas suas informações. Seja sempre bem-vinda aqui ao Notícias Agrícolas.
Muito obrigada e desejo a todos uma boa semana.
Boa semana. Agradecer a todo mundo que esteve aqui com a gente ao longo da nossa entrevista. A gente vai ficando por aqui. Até a próxima. Um abraço.
Hoje, às 7 da noite, Rodada Eco Power. Tudo sobre os melhores campeonatos do rodeio.
Muitos brasileiros não têm ideia da competição desleal que o agronegócio brasileiro sofre com